O nosso contato aqui com a cidade, a nossa comunicação dos franciscanos, digo, não só minha pessoal, mas dos franciscanos, dos meus antecessores e de nós que estamos aqui hoje, é muito bonita, é uma interação muito rica, muito bonita. Onde nós chegamos, tem um traço de alguém que passou pelo Paulo VI, de alguém que foi batizado no seminário, de alguém que conheceu os freis ainda na então matriz, hoje Catedral Metropolitana de Vitória da Conquista. Enfim, os freis deixaram, assim, sem nenhuma pretensão, marcas, justamente porque vieram para cá imbuídos daquele espírito de São Francisco, de fraternidade, de solidariedade, de paz, de conciliação. E isso permanece até hoje.
Engraçado quando ele fala das pessoas que passaram pelo Colégio Paulo VI. Eu sou uma dessas pessoas que estudaram
no
Colégio Paulo VI. Mas, Frei, conta pra gente, porque no evento tem um destaque para a palavra paz, né? E eu gostaria que você falasse um pouco de que forma o legado de São Francisco inspira essa proposta nos dias atuais.
São Francisco fez um cântico, né, que ele é muito importante, porque é o primeiro escrito da língua italiana, chamado Cântico do Irmão Sol. E ele conclui justamente com esse apelo de paz. Te louvo, ó Pai, por aqueles que sabem perdoar. Ou seja, no tempo de São Francisco tinha uma briga muito grande entre um nobre da cidade e o bispo da cidade, o bispo local. E aí São Francisco, então, que já tinha feito o cântico, já tinha feito a composição do Cântico das Criaturas, decidiu aumentar mais uma estrofe a respeito da paz. E isso já foi no final de sua vida, mas a sua vida inteira foi marcada, digamos, por esse legado da paz, da reconciliação, que não é um tratado internacional, não é se eu permito passar aqui, acolá, neste estreito, naquele outro. Vai bem além disso, nasce no coração de cada um de nós. E uma historiazinha, né, um fiorete, como se diz em italiano, mas uma historiazinha muito bonita, seria um florilégio, né, da vida de São Francisco, que ele teria conversado com um lobo que atacava a cidade, que até hoje existe, Gúbio, e estava atacando os moradores, esse lobo estava atacando os moradores, os animais que esses moradores criavam, e São Francisco fez um acordo com este lobo que ele não viesse mais atacar ninguém, e todos os dias deixaria os moradores de Gúbio deixariam a carne do lobo lá na entrada da cidade e tal, e assim estaria tudo resolvido. Para dizer que com essa história, quem era este lobo? Este lobo é aquele lobo que mora dentro de cada um de nós, que às vezes queremos devorar os outros com palavras, com o nosso olhar, com o ciúme, com a inveja. Assim, começamos por coisas, digamos, de um nível de violência razoavelmente ainda baixo, mas que podem chegar a agressões, até mesmo de tirar a vida um do outro. E por isso, este legado de paz que São Francisco deixa, e que nós, então, gostaríamos de celebrar São Francisco, não enaltecendo apenas uma personalidade, mas enaltecendo aquilo que é próprio do coração do ser humano e que ainda continua muito importante até hoje, que é o legado da paz, que é justamente aquele sentimento de paz, aquele voto de paz. Tem o Dia Mundial da Paz, né, que é o 1º de janeiro, justamente para dizer que celebrar São Francisco é celebrar a humanidade inteira de todos os tempos.
É, dia 1º de janeiro é o dia da fraternidade universal. E bem lembrado, interessante a gente estar falando disso no mês de julho, justamente porque em Vitória da Conquista e algumas outras cidades e estados do país, isso já devido a um movimento pela paz que existe, dia 22 de julho é o Dia Municipal da Paz e da Conciliação. Foi inclusive aprovado há poucos anos aqui em Vitória da Conquista. E são as coincidências que ocorrem e que enchem, né, o nosso olhar de beleza ao perceber isso acontecendo.
Ô Frei, e esse festival, né, o Festival Franciscano da Paz, o primeiro vai acontecer hoje, nesta quarta-feira.
Na verdade, nesta quarta-feira nós vamos fazer o lançamento do festival.
Conta pra gente como é que vai ser.
Que acontecerá, então, o nosso festival de paz. Não seria apenas um blá 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 sobre a paz, discursos, etc., né? Mas seria uma vivência muito, digamos, prática mesmo, assim, concreta da paz. Por isso, o nosso Festival da Paz, Festival Franciscano da Paz, de Vitória da Conquista, ele consta de uma corrida de rua, Franciscan Run, corrida franciscana, que acontecerá no dia 26 de setembro. E a corrida é justamente um momento de congraçamento das pessoas que, sem conhecer-se, estão ali não para competir, mas justamente a partir da atividade física, dar início a uma socialização amigável, fraterna, é de encorajamento, o cuidado que cada corredor tem um com o outro, enfim, será este, digamos, primeiro passo prático daquele momento desta celebração do oitavo centenário da morte de São Francisco, chamando de Festival da Paz. Ao final da corrida, a corrida tem partida e chegada lá no seminário, mas no final da corrida nós estamos programando um grande show cultural católico com a banda Dominus no Espaço Cultural Glauber Rocha, porque ali sim temos espaço para acolhermos uma multidão. E gostaríamos já de convidar você, conquistense, você aqui da região de Vitória da Conquista, para no dia 26 de setembro, último sábado de setembro, a partir das 18 horas, este show com a banda Dominus, celebrando então este santo tão querido por todos nós, o Santo da Paz, que é São Francisco de Assis. E além da corrida e do show com a banda Dominus, nós teremos também o tríduo litúrgico, né, de São Francisco de Assis, que vai de 1º a 4 de outubro. E este evento, este festival, ele é promovido tanto pela paróquia quanto pelo colégio. É uma ação conjunta das obras dos franciscanos aqui na cidade, diríamos assim, dos capuchinhos, que é justamente esse colégio por onde tanta gente passou. Todo lugar que a gente entra aqui em Vitória da Conquista, e não estou exagerando, viu? É todo lugar mesmo. Sempre tem alguém que teve um pezinho lá no Paulo VI.
É muito raro a gente chegar a um lugar e não ter um egresso Paulo VI mesmo.
Verdade.
Tem uma história muito bonita e eu sou muito feliz de ter passado por lá.
Verdade. E por isso nós gostaríamos de convidar aqui para as inscrições desse Festival da Paz, para as inscrições para Franciscan Run, a Corrida Franciscana. Justamente alunos do Colégio Paulo VI, egressos do Colégio Paulo VI, paroquianos de Nossa Senhora de Fátima, católicos aqui da cidade de Vitória da Conquista. E não só esses, mas o festival pretende atingir o maior número de pessoas. Então gostaríamos de convidar todos aqueles que têm compromisso com a paz, que se dedicam à paz, que querem então fazer com que este sentimento de paz seja celebrado de um modo muito concreto com uma corrida de rua, que é um momento de congraçamento, um momento então de nós vermos os outros não como inimigos, nem mesmo como concorrentes no sentido de que devemos destruí-los, mas como pessoas que caminham conosco, um caminhar juntos, um correr juntos e corrermos juntos com São Francisco pela paz. As inscrições estarão abertas a partir de hoje nesta plataforma de corridas chamada Arassis, e ali você poderá fazer a sua inscrição. O primeiro lote estará sendo aberto na cerimônia de lançamento, que acontecerá hoje à tarde, às 4 horas, lá no Colégio Paulo VI. Nós estamos contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, e desde já os nossos agradecimentos aqui pela liberação dos espaços públicos, tanto das vias por onde vão passar a corrida, por onde irá passar a corrida, como também pelo Espaço Glauber Rocha e por todo aquele suporte próprio do poder público para um evento tão grandioso como esse. E gostaríamos também de convidar a sociedade em geral para fazermos uma parceria em prol desta corrida. Sabemos que a corrida tem uma despesa, ela não visa lucros, aquilo que vier ali arrecadado será em prol do seminário, para a reforma do nosso seminário, mas o objetivo maior é uma celebração concreta da paz com esta corrida e este show que nós teremos também, tão bonito, e que será um momento então oportuno de toda a sociedade conquistense se reunir, celebrar a fé e celebrar a paz.
Frei, um grande abraço. Conte-se aqui com a gente na divulgação, inclusive, dessa corrida, dessas atividades. Vai até outubro, né, que vai ocorrer. É quando isso. ocorre o festival especificamente. Conte aqui com espaço, estamos de portas e microfones abertos, sempre que precisarem, principalmente quando se tratar de movimentos como esse, que procuram promover a paz, que é algo que a gente tem necessitado tanto. Uns mais, outros menos, é bem verdade, mas todos nós somos ainda carentes de paz em nossos corações, nas famílias, nas convivências entre vizinhos, colegas de trabalho, enfim, sempre contem com a gente aqui na divulgação de ações como essa que promovam a paz.
Muito obrigado, voltaremos aqui com certeza outras vezes, contamos convosco, agradecemos aí já a abertura e venham correr conosco.
Fala Conquista!
Chegando aqui ao finalzinho do nosso Fala Conquista, hoje um finalzinho especial, isso porque, eu falo isso assim com o coração um tanto quanto partido, estamos nos despedindo de Samara Dias, que está indo para um outro desafio profissional, e eu quero dizer, Samara, nessa despedida, que foram meses de muita alegria para mim, de muita felicidade, por tê-la como colega, por ter a oportunidade de aprender contigo, por ter a oportunidade de trabalhar com você e de criar e fortalecer essa amizade que se estabeleceu entre a gente. Para mim um pedaço muito feliz da minha história profissional, esses meses que trabalhamos juntos. Desejo sucesso para você nessa nova empreitada profissional e em todas as demais que você vier a assumir.
Fiquei emocionada. Muito bom ouvir isso, porque a recíproca é muito verdadeira, viu, Guilherme? Foi um dos presentes estar aqui na Câmara, foi trabalhar com você, aprender muito com você, porque, como eu falo, você é um gênio. Esse homem, gente, é muito inteligente, eu aprendi muito com você. Muito obrigada pelo carinho, pela parceria, principalmente também pela generosidade e pela paciência comigo. Foi muito bom trabalhar contigo. Estar no Fala Conquista
também. Foi um dia também, de muita risada, né?
Também. Hoje, vocês não têm noção de como é que foram os bastidores nesses dias incríveis que eu passei aqui com vocês, estando na companhia de Guilherme. E o Fala Conquista foi um presente, assim, pra mim. Eu amei muito estar aqui com vocês, preparar com muito carinho, com muito cuidado e com muita responsabilidade também, pra deixar você sempre muito bem informado. E obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela paciência, pela audiência. E dizer que o Fala Conquista segue com o Guilherme, né? Agora eu vou ficar do outro lado acompanhando, prometo, vou ficar acompanhando você, Guilherme. Muito obrigada mais uma vez por tudo. E é isso, gente. Um cheiro para vocês. E sigam acompanhando o Fala Conquista, porque a gente faz um trabalho aqui muito especial, né, Guilherme? Muito preocupado com a nossa sociedade e comprometido com o nosso jornalismo.
Pois é, Samara Dias. Parabéns pela conquista desses voos mais altos. Conte sempre com minha amizade. Para mim é uma alegria poder hoje dizer que somos amigos.
Obrigada, meu amigo. Obrigada.
E vamos agora ao encerramento, né? Eu retorno amanhã com mais uma edição do Fala Conquista. Samara Dias, espaço para você se despedir do nosso ouvinte, do nosso amigo ouvinte, da nossa amiga ouvinte, que está de ouvido ligado no rádio nesse momento.
Gente, muito obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho, pela parceria. Foi um prazer estar com vocês aqui no nosso querido Fala Conquista. Dizer que vocês podem me acompanhar, né, nas redes sociais, no Eu Samara Dias, me acompanhem por lá. E pedir para vocês também continuar na sintonia do Fala Conquista, porque esse programa é muito especial. Continuem na companhia do Guilherme Barbosa, que vai ter uma nova parceira, que também tenho certeza que vai trabalhar com muito carinho, com muita responsabilidade, pensando no bom jornalismo para você. Um cheiro, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. E dizer que estou saindo com o coração dividido, porque também gostaria de ter continuado aqui, porque eu fui muito feliz nesses dias, viu? Um cheiro, gente, que Deus abençoe vocês.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. Z ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Muita gente pensa que a internet tem regras próprias, e não é assim. Os direitos de crianças e adolescentes também valem no ambiente digital. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ajuda a proteger contra o cyberbullying, a exploração e outras formas de violência.
A infância é agora, e os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Educar é cuidar, não machucar. Desde a Lei Menino Bernardo, castigos físicos e tratamentos cruéis não têm lugar na educação de crianças e adolescentes. O ECA reforça o direito de ser educado em um ambiente livre de violência física e psicológica.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Mãe 13.
Quer sanar pra se coçar.
jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar.
Você tem vontade, que eu sei que você tem saudade de mim, antes que haja enfermidade, que eu não me recupere mais, se decidir fazer surpresa, deixei as chaves embaixo do xaxim, comprei os doces que devora. Acho que agora não vai resistir. Um espelho pra sua vaidade. Dossel, pena de ganso, é quase um romance. Desligue nossos celulares. 3 dias pra um começo, vem. Você tem vontade, eu sei que você tem saudade de mim, antes que haja enfermidade, que eu me desespere.
Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco.
Cuida bem de mim.
Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no seu rosto.
Cuida bem de mim.
dormir nossos sonhos. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no seu rosto.
Cuida bem de mim.
Então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nossos sonhos.
Deixar você ir não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim. Pensar que é só deixar de ver e acabou, vai acabar. Deixar você ir não vai ser bom, não vai ser bom pra você, nem melhor pra mim. Pensar que é só deixar de ver e acabou, vai acabar. Pra que mentir? Fingir que o horizonte termina ali de fronte e a ponte acaba aqui. Manter o passo, não ter cansaço, não crer no fim. O fim do amor, oh não, alguma dor, talvez sim, que a luz nasce na escuridão. Vamos seguir,
manter o passo, não ter cansaço, não crer no fim. O fim do amor, oh não, alguma dor, talvez sim, que a luz nasce na escuridão. Guarde tudo em seu coração, que a luz nasce na escuridão.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que não sei de onde vem. Deixaste meu coração vazio, deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar de meu bem. Nas cinzas do meu sonho, um hino então componho, sofrendo a desilusão que me invade, canção de amor, saudade.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Sobre o relatório, acho pertinente e acho democrático, deputado.
Obrigado. Quando for possível, tenho.
Então o senhor já pode fazer
agora?
Sim, antes que
a gente
encerre.
Queria perguntar então ao deputado Fraga, numa situação hipotética de uma condenação existente no território nacional, onde aquele que tenha que cumprir a pena não esteja no território, esteja fora do Brasil, e nesse caso em específico, se valeria a mesma regra, ou seja, até que essa pessoa retorne ao Brasil para o seu cumprimento de pena, não valeria então a prescrição. Esse é o meu questionamento ao deputado Fraga.
Presidente, o ordenamento jurídico é muito claro, trata-se de preso condenado aqui pelo Tribunal Brasileiro, dentro do nosso ordenamento jurídico. Se alguém foi condenado aqui e depois fugiu, aí vale sim o que está previsto no que nós vamos aprovar agora. Mas alguém condenado lá fora, não é o caso do projeto. Condenado aqui, e fugiu, ele tem... isso se aplica, evidentemente, a ele também.
Presidente, até para ser mais objetivo, o deputado Fraga, caso o processo que responde o deputado Eduardo Bolsonaro, ele venha a ser condenado e não retorne ao Brasil para o cumprimento de pena, fica então suspensa a prescrição nesse caso?
Não, veja bem, o projeto fala em fugir, né? Não fala que ele foi condenado, o projeto fala o seguinte: o egresso, o preso que fugir ou estiver em livramento condicional, no período em que ele está fugido, é que suspende-se a pena de prescrição. Não se aplica aí no caso, nós não estamos, o Eduardo Bolsonaro não fugiu.
Ok, dirimida a dúvida.
Só a última dúvida, presidente. Valeria então para o ex-deputado Ramagem, mas não valeria para o Eduardo Bolsonaro, é isso?
Porque o Ramagem.
Isso aí é caso a caso.
Aqui.
Vamos lá. Passa-se a votação. Passa-se a votação. Em votação, o projeto de lei número 5.500 de 2019. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovado.
Presidente.
Com a palavra o autor do PL, nobre deputado Kim Kataguiri.
Presidente, me permite um minuto?
Antes, o nobre deputado Kim Kataguiri, mas antes, em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acha. Aprovada, a matéria vai para o Senado. Deputado Kim.
Senhor presidente, nós aprovamos esse projeto de minha autoria importante. Hoje eu quero agradecer os colegas que votaram a favor, porque é até uma obviedade, né? Hoje, se um preso condenado, transitado em julgado, foge da cadeia, ou se existe, né, já uma condenação e ele deveria ser preso e ele foge do pedido de prisão, o crime pode prescrever. Então, dependendo do crime, ele foge durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, depois ele pode retornar e aparecer para a justiça ou para um delegado como se nada tivesse acontecido. Né? Falou, olha, realmente eu cometi o crime, eu fui preso, aí eu fugi. Como eu fiquei tempo suficiente foragido, eu fui competente na minha fuga, o Estado perdeu o direito de me punir. O que a gente está fazendo agora é uma coisa muito simples, né? Você foi condenado, você fugiu, você perdeu o direito à prescrição. O crime não vai prescrever enquanto você estiver foragido, né? Que é o óbvio, senão você está premiando, você está estimulando o sujeito a fugir, porque se ele for competente na sua fuga, não for pego num determinado período de tempo, que vai depender do crime que ele cometeu, ele pode voltar como se nada tivesse acontecido. Então, fico feliz com essa aprovação. Quero agradecer ao deputado Fraga, foi o relator desse projeto, conduziu também aqui politicamente junto comigo essa aprovação em plenário, e desejar que o Senado, né, os senadores de vez em quando ficam usando pantufa aí, não dão andamento nos projetos aprovados nessa casa, mas eu espero que agora esse projeto seja rapidamente aprovado lá.
Para o tempo de
apenas
liderança
apenas 30 segundos,
da
presidente.
Coordenadoria dos Direitos da Mulher, a nobre deputada Jaque Rocha. Mas antes, por um minuto, deputada Érica Cocai.
Presidente, que eu não tenho o mesmo entendimento, é bom que nós tenhamos nitidez nessa matéria, acerca do caso do foragido Eduardo Bolsonaro. E digo isso porque ele foi condenado, ainda não está transitado em julgado, mas uma vez transitado em julgado, ele tem que retornar ao Brasil para cumprir pena. Se ele não retorna ao Brasil, ele é, sim, foragido, inclusive passível de um processo de extradição. Então, portanto, o fato de você estar fora do Brasil, mas não significa que você não tem que cumprir a pena. que você, para a qual você foi condenado aqui no nosso país. Então, portanto, senhor Eduardo Bolsonaro, se transitar em julgado, tem que voltar e cumprir a pena, senão será foragido e terá a sua prescrição suspensa, se houver esta aprovação no Senado.
Pelo senhor presidente, um minuto.
Pelo tempo de liderança da Coordenadoria dos Direitos da Mulher, deputada Jaque Rocha.
Muito obrigada, senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas. Quero pedir a atenção de todas as pessoas nesse momento e o povo brasileiro que nos assiste. Hoje eu queria que essa casa fizesse uns segundos de silêncio. Mas não aquele silêncio protocolar, senhor presidente. É o silêncio de quando as palavras parecem pequenas demais diante da dor de um país. Em poucos dias, duas brasileiras foram separadas pela violência brutal que paira sobre o nosso Brasil. Na segunda-feira, nós acordamos estarrecidos com o caso de uma pequena criança, uma bebê de 10 meses, que morreu vítima de violência sexual. Há dias atrás, nós nos deparamos com uma freira de 82 anos, vítima de violência sexual. A bebê, a outra era uma freira idosa. Uma estava apenas começando a vida e a outra estava atravessando mais de 8 décadas dedicada à sua existência, à sua fé. E eu pergunto a este parlamento, se uma bebê aos 10 meses ou se uma mulher aos 82 anos não está segura no nosso país, em que momento da vida nós estaremos? Entre os 10 meses e entre os 82 anos cabem uma vida inteira, senhores deputados e deputadas. O primeiro passo, a primeira escola, cabem sonhos, trabalho, amores, filhos, fé, envelhecimento, cabe uma existência inteira. Mas 10 meses? O que uma bebê de 10 meses sabe sobre o mundo, senhores e senhoras parlamentares? Ela não conhece as ideologias, ela não sabe o que é a direita, o que é a esquerda, não sabe ainda o que é o significado de liberdade de expressão. Uma bebê só conhece o colo, reconhece a voz, procura os braços de quem deveria protegê-la e confia. E talvez o dia de hoje, senhoras e senhores, torne tudo mais, dentro da política, inclusive com este caso, insuportável. Porque ela confiava no mundo dos adultos. Do outro lado da vida, senhor presidente, uma freira de 82 anos, mulher idosa, religiosa, que deveria ser protegida dentro de um convento. Qual é a constatação que chegamos? Nem a infância protegeu uma e nem a velhice protegeu a outra. A cultura do estupro, ela não inicia um ato, mas eu ouvi aqui parlamentares falando sobre termos que eles julgam toleráveis. As mais estupráveis da lista da escola estão sendo chamadas, sim, de betinhas, estão sendo colocadas por uma humilhação pública tolerável por todas nós nas redes sociais, nos ciclos de convivência, aonde 84% dessas violências são cometidas por pessoas da família ou muitas vezes que estão no ciclo familiar, senhores e senhoras deputadas e deputados. O que acontece com uma sociedade quando uma menina deixa de ser vista como uma pessoa, como um ser humano, e passa a ser classificada na lista de mais violáveis? A não ser a desumanização dos corpos de meninas e mulheres. A violência contra a mulher não começa com a morte, quando um corpo cai, quando uma mãe procura uma unidade de saúde para constatar que aquela bebê, que aquela criança sofreu violência sexual. ela começa quando a sua humanidade é retirada, quando ela passa por uma piada que humilha, uma lista que classifica, um discurso que inferioriza, uma ameaça que silencia. O ódio se espalha pelas redes e encontra plateias, encontra os seus representantes de terno, de gravata, que vem aqui, que coloca uma peruca na cabeça, buscando humilhar as mulheres. Desde quando, senhor presidente? Desde quando o ódio virou liberdade? Desde quando liberdade para discordar? Desde quando liberdade é para criticar? Isso é sempre. Mas desde quando a gente inverteu a ótica? Que o ódio é instrumento de política. Por isso, senhor presidente, eu quero finalizar. Peço mais 30 segundos.
Para
nos
concluir,
dias
deputado.
De hoje, nós sabemos que a história avançou com a luta das mulheres. Mas hoje, cabe a esse parlamento decidir quem vai escrever as histórias que estão sendo interrompidas. Então eu peço que vocês pensem nas esposas de vocês, nas mulheres de vocês, nas filhas de vocês, nas netas, nas irmãs, nas tias. E principalmente eu quero que vocês pensem, quero
Para concluir, deputada.
Quero concluir, presidente, dizendo que o ódio contra as mulheres não deve ser protegido com discurso falacioso aqui para não aprovar o PL da misoginia. O que nós deveríamos estar dizendo para todas as crianças e mulheres do Brasil era assim: nós vamos proteger vocês. Por isso, esta casa não pode mais negligenciar. Nós queremos todas mulheres e meninas vivas. Muito obrigada.
Requerimento de urgência número 3.803 de 2026. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei 3.881 de 2015, que dispõe sobre a comercialização de sinalizador náutico em todo o território nacional, dos senhores líderes, para encaminhar o requerimento. Deputado Lafayette de Andrade.
Senhor presidente, solicito o voto favorável dos senhores deputados, porque esse é um projeto importante que, na verdade, procura dar toda uma roupagem e uma legislação para a questão de fogos de artifício. Não só para a questão dos decibéis, dos barulhos, considerando os animais, considerando os autistas, considerando os locais, mas também toda a estrutura de comercialização, de armazenamento, ou seja, de segurança. É um projeto muito amplo, merece ser debatido e, portanto, peço aos senhores deputados voto favorável à sua urgência. Muito obrigado, senhor presidente.
Para encaminhar, contrário, o nobre deputado Hildo Rocha.
Senhor deputado Otônio de Paula, que resiste bem ao tempo e que está presidindo essa sessão. Eu não sou contra o mérito desse projeto. Ocorre que tem projetos de 2015, de minha autoria, que já foi tramitado em todas as comissões, está dormindo em alguma gaveta, que eu não sei qual é, que ainda não veio para o plenário. Enquanto isso, esse projeto é de 2026.
É porque veio do Senado.
Ele poderia...
É porque esse veio do Senado.
Ele poderia tramitar nas comissões para melhorar. Não é porque ele é de origem lá do Senado que quer dizer que ele é bom. Não, porque o Senado aprova muitas porcarias. Ontem mesmo o Senado aprovou coisas que nós sabemos que vai cair no Supremo Tribunal Federal, com tremenda irresponsabilidade, enganando toda uma categoria. Irresponsabilidade do presidente do Senado pautar uma matéria que ele sabe que o Supremo vai derrubar. Porque nós já aprovamos aqui, no próprio Congresso Nacional, uma mudança na Constituição Federal que diz que qualquer aumento de despesa, você tem que ter a compensação da receita, igual àquela despesa que está sendo aumentada. E esta emenda que foi aprovada ontem não tem isso. Claro que o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Claro que a Advocacia Geral da União vai entrar no Supremo Tribunal Federal. Alguém tem dúvida de que será derrubada? Isso é uma forma de enganar uma categoria para dizer que estão trabalhando por ele, mas não estão. Isso é o conto do antigo, Benedita, que você conhece, que a gente chamava o conto da carochinha. É enganando os pobres coitados, enganando as pessoas, aprovando aquilo que não vai valer. E já vibraram por aí. Então, o que eu gostaria é que a gente só botasse para tramitar em urgência aquilo que fosse realmente urgente. Não um projeto que pode ser melhorado nas comissões. Né? Nós temos aí várias comissões. Nós temos que respeitar. Hoje nem vai estar funcionando as comissões, está só a CCJ funcionando. Mas nós temos que dar oportunidade a todos os deputados, porque todos são obrigados a estar em alguma comissão. Então, os deputados, poucos participam aqui no plenário. Hoje mesmo estamos vendo aqui, não tem 40 deputados aqui presentes, deputadas. Então, nem todos estão participando deste debate para aprimorar esse projeto. E para melhorar é difícil, porque para apresentar emenda de plenário é muito complicado, porque vai acabar vindo direto para o plenário. Eu sou contra é votar esses projetos em regime de urgência, apenas isso. Por isso que eu sou contra.
Aqueles que forem pela aprovação do requerimento, permaneça como se acham. Deputado Kim Kataguiri deseja orientar pelo missão. Então nós vamos seguir as orientações, porque tem mais líderes querendo orientar. Pelo bloco, pelo PL.
Pelo PL, senhor presidente.
Pelo PL.
Pelo PL. Só para esclarecer, senhor presidente, nós estamos votando aqui hoje a urgência. Esse projeto é de 2015, né? E ele tramitou em todas as comissões, inclusive na Comissão de Justiça. É um projeto que tem vários apensados, né? E ele é fruto de uma ampla, né, amplo diálogo com vários segmentos, e hoje estamos votando aqui a urgência. E nós não nos opomos a, né, aperfeiçoar o projeto, mas é importante que ele ande. Portanto, nós, o PL, vota favoravelmente.
Como orienta o PSB?
O bloco vai liberar, viu, senhor presidente?
Como orienta, o que é liberado? Como orienta a Federação PT, PCdoB e PV? Como orienta o PDT? Avante, Solidariedade, PRD, Novo, Missão?
Presidente, o partido Missão orienta contrário, porque é uma regulamentação extensa de 44 páginas e eu acho que mereceria uma análise mais aprofundada. Em vez da gente aprovar a urgência e trazer diretamente para o plenário, dá mais tempo até para as lideranças prepararem as suas notas técnicas, fazerem um debate mais aprofundado, porque é um projeto que entra na minúcia da regulamentação do setor, para muito além do que a legislação atual entra. Então, eu acho que, pela extensão do projeto, seria importante a gente debater melhor e conversar melhor no Colégio de Líderes antes de levar a urgência aqui a plenário.
Presidente. Maioria. Maioria. Minoria.
Minoria, presidente. Presidente, a extrema esquerda acusa ou ataca o deputado Eduardo Bolsonaro de foragido. Deveriam pedir a extradição, né? Tenta a sorte, porque o azar é certo, né? Já passaram vergonha duas vezes com a Itália. Justiça italiana reconhecendo os absurdos de perseguição praticados contra a deputada Carla Zambelli. A Espanha dá igual forma do jornalista Oswaldo Eustáquio. Agora é tentar a sorte lá com os Estados Unidos para passar mais uma vez vergonha, porque de fato, infelizmente, tem utilizado.